Metrópolis, informação e muito mais, 6 horas.
Rádio Metrópolis, 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevão. Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis. Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Tirem as crianças da frente do rádio. Começa o seu, o meu, o nosso Bate-papo Metrópolis. Aquele programa que te deixa muito bem informado, é, sobre o que aconteceu no noticiário nacional, regional, mundial. Mas tem muita zoeira também, viu gente? Vem que é muito leve. E a bancada hoje tá semi-completa, nosso JP hoje entra por telefone, mas tá aqui Thiago Gomide, boa noite.
Boa noite, vamos nessa.
Mais conhecido como Godinis. Janaína Oliveira tá aqui também, boa noite.
Boa noite, bora, bora.
A gente explica por que que eu estou fazendo essas piadas com o Minestone, boa noite.
Opa, aqui vamos nós.
É isso, a gente fica junto até 8 da noite, eu espero que você não se arrependa. E a gente começa sempre com ela, Carol Levai, trazendo as principais dicas de trânsito.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa noite, Patrick. Boa noite, galera da bancada do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito complicado pela DF-025, tanto para o motorista que se conecta à DF-027 e também subida da Q23, sentido Jardim Botânico. Nesse momento, os trechos seguem sobrecarregados. O motorista Rádio Metrópolis tem que redobrar a paciência e atenção. O motorista que segue pela DF-025, sentido Barragem do Paranoá, encontra bastante retenção, principalmente na altura do posto policial. Nesse caso, a melhor escolha para quem deixa o centro de Brasília é seguir pela Saída Norte, passando pela Ponte Monte do Bragueto, Lago Norte e Varjão, seguindo pela DF-005 e depois acessando a DF-015. Dessa forma, o motorista chega ao seu destino sem preocupações. Mais um dia cansado do seu smartphone antigo? Na TIM, ele vale um super desconto na linha Galaxy S25. Traga o seu e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, nós estamos aqui com o Godinez, com... É, Janaína tá como o quê? Eu sei lá, que você tá como frentista, eu acho. Mas, enfim, eu tô aqui com o meu Thiago Ventura, como disse...
Você tá estilo de quebrada aí.
Quebrada, meu boné, a barreta. Por que que eu tô falando tudo isso? Ontem, no programa, a gente tinha dito que nunca tínhamos visto os bonés novos da Rádio Metrópolis. Nós ganhamos os nossos. Aê, estamos aqui muito bem vestidos. A gente pode aproveitar então e, pelo visto, pedir outras coisas.
Tem,
né,
tanto gente? Tempo que eu não como, que eu não ganho 300 de consumação assim pra ir comer um japonês.
Você sabe que tem tanto tempo que eu não vou na Disney.
Uma diária em algum hotel.
Que mais? Que
vai,
pode
que cola, vai que cola, vai que, né? Eu tenho também uns boletos pra pagar ali que eu não consigo também, tem tanto tempo, né? Vai que alguém ajuda.
A gente pode testar. Ô, Mira, por que você não botou o seu, hein? Beleza, essa tem que ligar o microfone.
Não, igual rádio, né? Viu, Mira?
Libras não funciona.
Sabe como é, né?
Rádio não. Não botou no pouquinho?
Porque eu tô de chapinha.
Tá de chapinha,
Vai estragar os cabelos.
Tá certo. Tá bom. Bom, vamos lá. A gente vai falar no programa de hoje sobre diversos assuntos do cenário político, do cenário regional. Acho que o mais importante mesmo, meus amigos, hoje falaremos sobre não monogamia.
Você separou essa aí?
Essa eu separei. Eu vou dar até o título aqui, ó. Pessoa não monogâmica conta como administra 10 relacionamentos ao mesmo tempo.
10!
Abre aspas. Usa uma planilha para manter o controle.
Haja controle.
Vamos falar disso. E vamos falar também de uma barbearia nudista. Lá em Santa Catarina.
Ih, rapaz.
É isso, a mulherada atende sem roupa.
Ah, é?
Não é o contrário, não? Poderia não.
Miriam, poxa.
Sempre é assim.
Podia mesmo.
A gente quer o contrário. Podia os homens, né?
Isso, não, pra vocês, podia o homem também. Os homens.
Claro. Direitos iguais, homem?
Eu também acho. Mas nesse caso, é uma barbearia onde as mulheres atendem os homens e elas atendem que desnudas.
Ih, rapaz.
Desnudas.
Situação, hein?
A gente vai falar sobre isso.
Aí você... vou ter que tocar essa daqui.
Mas é só claro. O destaque, ô ministro. Não, é só o destaque.
Eu só quero mostrar que vai ter um momento, entendeu?
Vai ter.
Um momento
aproveito a perguntar pra você, meu caro ouvinte, no nosso MetroZap 82201041. Você teria ou já teve uma relação aberta, não monogâmica?
Ih, rapaz.
Você acredita que nós, seres humanos, fomos feitos para ser monogâmicos? Dizem cientistas que não.
Não.
A ciência diz que não.
Ó, Miriam. A Miriam.
A cientista, Miriam Storm.
A Miriam já deu pitaco dela.
E a Miriam tá esquecendo que a câmera tá virada pra ela.
Só pra ela hoje.
Mas se ela já riu ontem. Hoje ela tá lascada.
Hoje promete. E diz aí se você iria ou não iria em uma barbearia nudista, seja você homem, seja você mulher, pra ser atendido ou atendida por um funcionário peladão. Ou peladona.
Arrancar o pelo, né? E o outro tá lá.
Tem que ter cuidado pra não misturar. Bom, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos voltar aqui à parte séria do bagulho.
Rebobina aí.
Do troço aqui. Janaína Oliveira, o que você traz aí pra gente?
Vou falar hoje da polêmica do dia que envolve a declaração de Flávio Bolsonaro.
Que ele falou?
Assim como o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. Dado o que falar durante o dia inteiro.
Não faz isso não, sabe por quê? Aí os ouvintes, vocês não falam, não criticam o Lula. Tem nada que o Lula falou, não? Ouvinte, traz pra gente. Vamos lá, a gente comenta aqui.
Do Lula aí também.
Isso.
A gente gosta de falar também. Mal de todo
porque
mundo.
Porque senão vai falar, essa fala... Não, vamos falar também aqui do Lula.
Mas tem uma curiosidade legal, né? Você já parou pra pensar
por que
existe o leite condensado? Vem com besteira, não.
Por que existe... É, eu já usei.
Tendo visto que começou aqui...
Por que existe o leite condensado? É pra fazer doce, pra...
Agora eu fiquei doce.
Não.
Nem caramelo, tá
bom,
não.
Vamos
não é
ver.
Só isso não, viu?
É mesmo?
Tá longe disso. Ó,
então a gente vai saber...
Curiosidade.
Por que existe o leite condensado?
Ué, achava que era pra fazer brigadeiro.
É, exato. Bom, enfim, aqui no DF, Thiago, o que você traz?
Olha, a gente vai falar sobre o caso do Pontão ali, aquela renovação da concessão do Pontão, já é uma polêmica grande, tem mais desdobramento sobre isso.
Eita,
e a gente vai falar também sobre o banheiro nos comércios, uma nova polêmica aí, que foi sancionada uma lei que obriga os comerciantes a liberarem, digamos assim, banheiros pros clientes, né? E isso tá dando o que falar entre os empresários.
É obrigado, então, agora.
É.
A gente vai falar, então, sobre isso. Tem muitas questões aí que são polêmicas mesmo. Milestone, o que a gente tem de prêmio hoje, hein?
Hoje, de presente, temos um vale-compras de R$100 na Poliere.
Boa.
É uma mão na roda.
Isso, não é mecânico, não.
O que você compraria lá?
Eu tô precisando de comprar um sapato social.
Ô, oh, rapaz, eu nunca ganhei um vale de 100 compras na Poliere.
Vai que cola.
Vai
que cola, né, Thiago?
Me ajudar.
Olha, rapaz.
E pra participar...
É pelo 8220-1041, 8220-1041, esse é o nosso MetroZap, participe aí com a gente, faz esse programa aqui com a gente, você é mais do que bem-vindo aqui no Bate-Papo Metrópolis. E para você ganhar, você tem que ficar ligado no nosso programa, tá? Porque a gente recompensa as pessoas que estão aqui com a gente. Então, a qualquer momento durante o bate-papo, a gente te passa uma palavra-chave. E aí, essa palavra-chave, você tem que mandar no nosso MetroZap 8220-1041 para concorrer, portanto, a R$100 em vale-compras na Poliele. Fica ligada. A qualquer momento, então, a gente manda a palavra-chave para você.
Bom, gente, o pré-candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, repetiu o discurso adotado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em 2022, e agora voltou
falou
a questionar...
Falou embroxado também?
É verdade, né?
É isso
não,
que ele
gente,
falou?
Claro que não. Ele voltou
isso.
A questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. Assim como ocorreu na campanha passada, a declaração foi feita durante um encontro com diplomatas estrangeiros. Flávio citou documentos do Serviço Secreto dos Estados Unidos para, segundo ele, sustentar as suspeitas.
Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. E hoje, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Inclusive, utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação.
Tá aí, né?
Eu já ouvi esse discurso antes mesmo.
Nessa fala, Flávio afirma que a Venezuela teria capacidade de manipular sistemas eletrônicos de votação por meio de uma empresa. Sem dar mais detalhes, ele sugeriu que as urnas brasileiras teriam a mesma origem das urnas aí utilizadas pelos venezuelanos.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode dar ter eleições mais seguras e transparentes.
É, até agora me parece...
Ele foi mais cauteloso que o pai dele ao falar, né?
Ah, não,
é,
total.
Bem mais cauteloso.
E até agora é muito havia, suspeitado, suspeita dele. Ô Flávio, só uma dica, não é registrado, não, pelo amor de Deus. É registrado. Mas, então tá muito no âmbito ainda das hipóteses, das suposições.
Né? Mas negócio, pra não afirmar diretamente, ele vai dando volta, né?
Mas se existe aí essa suspeita, a gente tem que analisar.
Mas a questão da observação internacional é importante, acontece toda eleição também, né?
Mas sempre acontece, não precisa nem pedir.
Mas ao contrário do pai dele, de fato, o Jair Bolsonaro, mesmo que fosse apenas uma suspeita, ele afirmava.
Ele afirmava,
isso é verdade.
Bom, gente, em nota, o Tribunal Superior Eleitoral rebateu a declaração. Segundo o TSE, os sistemas de votação brasileiros jamais foram produzidos pela empresa citada. A corte informou ainda que a companhia participou de uma licitação para fornecer equipamentos em 2020, mas foi derrotada e nunca teve qualquer participação nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras. Agora, essa declaração repercutiu e muito, principalmente entre os pré-candidatos à presidência, viu?
Ah, mas aí é uma oportunidade da galera começar a se posicionar.
Com certeza. O governador de Goiás, por exemplo, o ex-governador, né, Ronaldo Caiado, criticou o foco do encontro com os diplomatas. Segundo ele, abre aspas, havia 42 embaixadores na sala. Dava para vender soja, abrir mercado para a indústria e atrair investimentos. Escolheram falar de urna eletrônica, fecha aspas. E aí?
Rapaz, 42 na sala dava pra vender até uns brigadeiros, a caixinha com 20 reais.
Grana. Os gringos, né? Os estrangeiros gostam, né, rapaz?
É verdade.
Já o empresário e pré-candidato Renan Santos afirmou que esse tipo de discurso prejudica a imagem do Brasil no exterior. Segundo ele, o mundo trata o sistema eleitoral brasileiro como funcional, democrático e até como inspiração para países que ainda enfrentam dificuldades para realizar eleições.
É referência mundial.
É referência mesmo, né? Bom, já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reagiu às declarações. Segundo ele, essas colocações do senador Flávio Bolsonaro são graves e absurdas. Disse que nosso sistema eleitoral é totalmente confiável.
Eu aproveito para perguntar aí aos nossos ouvintes, o que você acha, hein? Você confia nas nossas urnas eletrônicas? Você acha que são confiáveis? Mande aí a sua opinião no nosso Metrozap 8220-1041. E olha, a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, decidiu não declarar apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, viu? Com isso, os diretórios estaduais terão liberdade para apoiar outros candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto. A decisão foi tomada após uma reunião entre lideranças da federação e ocorre em meio a desgastes políticos envolvendo aliados de Flávio. Apesar de ter participado de eventos em busca de apoio, o senador não conseguiu o respaldo oficial da federação, uma das maiores forças políticas do Congresso. A neutralidade pode influenciar diretamente as articulações para as eleições de 2026. E essa decisão, né, Jana, de fato pode impactar aí, inclusive, o que pode ser um segundo turno muito, muito, muito concorrido, né?
Agora o que a gente questiona, Patrick, é por que não apoiá-lo? O que aconteceu, né?
Alguma coisa aconteceu. A gente precisaria apurar em
relação às lideranças. Spoiler. No próximo bloco a gente vai ter o Gabriel Buzo aqui na bancada e ele vai falar exatamente sobre essa neutralidade de alguns partidos e a tendência que tenham mais.
Porque eu acredito que seja muito preocupante, né, pro PL, pro Flávio Bolsonaro.
Agora, só no campo da especulação aqui, eu acho que estão marcando posição mais pro primeiro turno, mas num eventual segundo turno que tudo indica vai ser Lula e Bolsonaro, esses partidos devem apoiar o Flávio Bolsonaro, né? Não vão apoiar o Lula, não tem perfil, a não ser que fiquem isentos no segundo turno. Aí me surpreenderia mais.
Mantenha a neutralidade.
No primeiro turno, como a gente está vendo a direita com muitos candidatos, isso não me surpreende. No segundo turno, isso me surpreenderia.
Portanto, fique ligado, você, eleitor aí, segundo bloco, a gente conversa sobre isso com Gabriel Bosso. E a gente vai acionar, nesse exato momento, ao vivo, direto do Congresso Nacional, João Pedro Melo, que está com a gente aqui por telefone. JP, boa noite, tudo bom?
Oi, Patrick, boa noite para você, tudo bem, meu querido?
Tudo bem. O que você traz aí do cenário político? O que você pode trazer aí de atualização da nossa política, hein?
Hoje a gente acompanhou bastante, né, a agenda do presidente Lula, e a gente vai trazer o fato dele ter comentado hoje esse tarifaço, subiu o tom em alguns momentos enquanto lançava um programa agora à tarde no Palácio do Planalto. E o principal ponto que a gente tem que dizer aqui, meus amigos, é que ele voltou a comentar essa situação de que o país vai seguir apostando no diálogo. Ou seja, por enquanto não tem aquela coisa de reciprocidade, não. Ele diz que não vamos abrir mão da defesa dos interesses nacionais e que ninguém vai ganhar do Brasil mentindo e que o Brasil vai permanecer na mesa de negociação. Essa foi a principal fala do presidente Lula. Bom, apesar dessas críticas à decisão americana, ele descartou essa retaliação imediata. Disse o seguinte, que o Brasil vai procurar por novos mercados para reduzir o impacto das tarifas sobre as exportações e que o momento é de fortalecer relações comerciais com outros parceiros internacionais. E aí citou nominalmente a China. Destacou que o momento é de transformar a crise em oportunidade. O que foi esse lançamento de hoje, então, Patrick, ouvintes, para a gente entender o que aconteceu? O Brasil está tentando escapar, se a gente pode dizer assim, dessa situação do tarifaço. E com isso, o governo lançou o Plano Brasil Soberano 3, prevendo R$18 bilhões em financiamento para as empresas que foram atingidas pelo tarifaço. E aí são recursos, ou seja, dinheiro destinado a capital de giro, investimento, inovação e também essa abertura de mercados. Está valendo já a partir de hoje, ou seja, o tarifaço começou a valer hoje, já está valendo esse programa, as empresas atingidas já podem procurar esses novos financiamentos, essa nova linha de crédito para, de fato, tentar driblar um pouquinho essa situação do tarifaço, ou seja, o primeiro passo foi dado hoje pelo governo federal.
Rapaz, Brasil Soberano 3, parece um filme, né? A trilogia.
É verdade.
Vai pro cinema.
Né? E bastante estrelando dinheiro, né?
Tom Cruise. De fato é uma trilogia, né? Mas depois de Dark Horse, vem aí Brasil Soberano 3. Brasil Soberano 3. Vai estar tendo polarização até no cinema.
A gente já viu o PAC e tudo, ter 2.0, 3.0, né?
Agora desenrola. Também, né? Mas é isso, o Brasil então está nessa, se apegando de fato a essa questão da soberania, né, JP? E aí vai buscar isso, outros mercados, e citando a China. A China, inclusive, vale destacar, né, a taxação da China é diferente da dos Estados Unidos. É. Nos Estados Unidos, qualquer produto, ele é taxado. Na China, é a partir de uma
cota.
Isso, de uma cota, exato. Quando ela atinge e extrapola essa cota, aí, sobre o excedente, ele começa a ser taxado, né? Enfim, exatamente. JP, obrigado pela sua participação. A qualquer momento a gente volta com você aí no Congresso. Boa noite.
Fechado, um abração, boa noite, gente.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos de trânsito agora, 6h23. Carol Levain, onde é que você tá, hein?
Patrick, vamos nessa. O trânsito é complicado pela IPTG. Mais cedo teve um acidente na altura do Israel Pinheiro, sentido Taguatinga. Nesse momento, a via já foi totalmente liberada. Mas agora tem mais um alerta de acidente, logo após Israel Pinheiro, sentido Brasília. O motorista da Rádio Metrópolis tem que trabalhar a paciência e atenção. A marginal, que seria a rota alternativa, também segue sobrecarregada nesse momento. A Avenida Elmo Cerejo também tem lentidão para o motorista que sai da IPTG, sentido Pessu. Nesse caso, a melhor escolha é seguir pela via de ligação QNL e QNF, que favorece o trajeto. No Fogo de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, bar fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tantan!
Vamos lá, 8220-1041, valendo hoje R$100 em Vale Compras na Poliele. Fica ligado, a qualquer momento a gente manda aí a palavra-chave para você anotar e mandar no nosso Metrozap. Vou fazer um pedido para vocês, viu, meus ouvintes? É, vamos limitar até 40 segundos os áudios. Eu sei que vocês gostam.
Chegou o podcast aí, foi?
Sei que vocês gostam muito de falar. E a gente gosta de ouvir, mas a gente precisa dar também prioridade às nossas notícias do dia. Vamos lá, vamos começar.
Boa noite, pessoal de Metrópolis, Marcos aqui. Primeiramente, em relação ao leite condensado, né? Até onde eu sei, ele foi feito para diluir na água e você tomar como leite. Uma alternativa mais barata.
Como assim?
Para as pessoas consumirem leite.
Que história!
Em relação às urnas aí, rapaz, eu acho que é mais uma tentativa da família Bolsonaro de copiar os Estados Unidos, né? O que é que eles querem fazer? Fazer uma votação por urna de papel? Acha mesmo que votação por urna de papel é mais confiável do que votação por urna eletrônica? Não é possível. Pra contar papel por papel, e a apuração vai ser mais confiável do que uma eletrônica.
E até surpreende, né, o família Bolsonaro, que é tão tecnológica, né, redes sociais, publicações, etc.
E a questão da de papel não é só a contagem, não, que se perde, né, é no transporte também.
Historicamente,
um
pacotinho some ali,
ou
vem outro.
Ele fazer algo bem parecido com o que o pai fez, porque já não deu certo lá atrás, fazer de novo...
A história se repete. Me dá a sensação, não sei se vocês sentem isso também, que a gente não avança. Parece que, né, sempre volta nas mesmas questões.
A culpa é nossa como sociedade.
Também,
era pra
também.
Ser bem melhor, né, no discurso dele, mas...
Enfim, vamos lá, mais um.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite a todos.
Boa noite.
Na minha opinião, sobre a urna eletrônica, só existe fraude pra eles quando eles perdem. Porque quando o pessoal ganha, eles não falam em momento algum que teve fraude. Como teve na última eleição, várias pessoas da família Bolsonaro. Não vi ninguém falando que teve fraude.
Também
Ana Maria.
Obrigado, Ana Maria, pela sua participação. Também tem.
Mas
também
foram eleitos pelas mesmas urnas que estão criticando.
Mas também faz parte da política. É aquele negócio, né?
Aquele negócio, você joga a história aí. Se você ganhar, ok. O alarde que a gente fez funcionou. Fiscalizamos, deu tudo certo. Se a gente perde, falei que tinha que fiscalizar. Faz parte do jogo político brasileiro.
Fazer parte faz, de fato faz. Agora, é isso. Eu ainda tenho a sensação que a gente.
Não deveria.
Mas... Vai e volta. Não avança.
Eu acho que
avança.
A gente só volta.
Só volta, é? Ih, rapaz. Não, então vamos começar do zero.
Estão rebobinando aí, esqueceram de parar.
Falando em rebobinar, amanhã é quinta-feira, tem aqui
o
nosso TBT.
Pô, minha mãe adora esse negócio, viu? A gente faz o TBT aqui nas quinta-feiras, chega lá, ela fica falando direto.
Olha, faz outro de TBT. Que legal. Bom,
a gente, às vezes, ali na redação, vem umas ideias malucas, a gente vai implementando.
Dá uma diarreia mental na gente, que dá certo.
Vamos ligar pra ela, Thiago, pra participar ao vivo.
Amanhã?
Dona Gomide. Bom, 8220-1041. Ai, não sai daí não. Manda aí mensagem pra gente, valendo hoje R$100 de vale compras na Poliele. E ó, no próximo bloco, não sai daí não mesmo, porque comunicação e acordos são fundamentais pra evitar desgastes no relacionamento. Ou será que não? Porque tem gente conseguindo manter até 10 relacionamentos amorosos ao mesmo tempo, viu, gente?
Rapaz.
Isso é não monogamia, não. Isso é maluquice. É procurar sarna pra se coçar. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Muito mais namoros.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bem?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira.
Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem. Corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Embarque em uma jornada épica na Estelona.
Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Bate-papo Metrópolis.
Estamos de volta às 6h31, o Bate-papo Metrópolis voltou. A Mira tá rindo, não entendi. Falei que voltou.
A Mira tá exibida, que a câmera tá voltada pra
só
ela.
Só ela hoje
ela
aparece.
Tá fazendo poses. É. Você viu?
É. Só porque eu vim de bom.
Aí mexe no cabelo.
Aí é novo.
Apareceu, agora eu vou sumir.
Vai sumir.
Vou jogar o pó do ninja agora.
Mano, que pó do ninja, rapaz. Vamos lá, 8220-1041, valendo R$100 na Poliele. Você quer ganhar R$100? Então, ó, fica ligadinho aqui no nosso programa, no Bate-Papo. A qualquer momento, a gente vai te dar a palavra-chave. Pegou essa palavra-chave, mandou no nosso Metrozap, tá concorrendo. Tá bom? Beleza? É isso, tamo junto. Vamos lá, vamos ouvir a galera, vamos bater um papo.
Boa noite, bancada do Bate-Papo Metrópolis. Aqui é o Maciel, boa noite a todos.
Boa noite,
Maciel. Na primeira pergunta aí do porquê o leite condensado foi criado, simplesmente para que ele durasse mais, né? O leite durasse mais. Naquela época não existia refrigeração, então através do processo de condensação, o leite passou a durar mais tempo, né? Já sobre a família Bolsonaro, é engraçado, né? Eles questionam, quando eles perdem, eles falam que houve fraude nas urnas. Mas a família, o Bolsonaro principalmente, está aí há 35 anos na vida política, se elegendo graças, boa parte desse tempo, graças às urnas eletrônicas. E quando ele foi eleito, ele nunca reclamou. Foi eleito presidente da República, nunca reclamou de fraude. Mas agora, que está do outro lado, começa a questionar. Engraçado isso e muito estranho também.
Bom, enfim, obrigado pela sua participação. Ô, Thiago, quando a gente for trazer uma curiosidade, não bota mais os destaques.
Não. Eu não botei.
Não foi você não, tá vendo, Janaína? Você quebrou com o negócio. Aliás, você é ótimo de fazer isso, né?
Eu adoro a participação dos ouvintes.
Não, eu também. Eu também. Mas o que a gente achou... Mas isso é bem verdade. Os ouvintes estão extremamente bem informados.
São inteligentes.
Porque o Thiago trouxe essa informação no meio da tarde. Eu falei, oxi, é mesmo? É. Vamos colocar no programa. Aí os ouvintes estão dando de 10 um banho na gente, porque eles já sabiam e a gente tá aqui achando que é, mas a gente fala sobre
mais
isso.
Mais detalhes sobre essa história daqui a pouco.
A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, mais um.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite. Eu sou motora de APP, passei pra deixar minha opinião, rapaz. Essas urnas é fraude, rapaz. O único país no mundo que tem urna eletrônica é o Brasil. Sendo que os outros países têm tecnologia mais avançada e não tem, só no Brasil que tem. Lógico que tem fraude. Petista é abstinente, vocês aí. Petista doente.
Tá falando as coisas ouvidas.
Bota as urnas de papel. Então não precisa tirar as urnas de eletrônica, não é só imprimir um comprovantezinho igual o cartão eletrônico. Imprima um comprovantezinho que você vai saber em quem você votou. Pronto, é simples.
Pronto, tá aí a
Sabe
solução.
Sabe qual é o problema das urnas imprimirem um comprovante que tentam fazer isso há muitas eleições? Porque tem a questão da... Acho que o nome correto seria uma alienação eleitoral, né? Que empresas, muitas empresas, tem empresas grandes e tudo mais, principalmente aquelas que oferecem serviços, juntam muitos funcionários e declaram assim, ó, nossa empresa tá apoiando fulano.
Assédio eleitoral.
Exato,
assédio. A gente vai trazer alguém do Ministério Público do Trabalho
para
falar sobre isso.
Você direciona, você fala pros seus funcionários que a empresa apoia o funcionário tal e que gostaria de ter os apoios dos trabalhadores, dos colaboradores ali na campanha dele e tudo mais. Se imprimir esse negocinho desse recibo, no dia seguinte da eleição, tá a empresa cobrando esse recibo pra garantir
com
que
certeza
todo mundo votou e quem não votou roda, gente. Não pode ter essa impressão,
é
não. E eu tô dando um exemplo dos mais básicos aqui, hein?
Outros, vamos lá. A empresa te fala que a gente vai fechar no ano que vem se tal candidato ganhar.
É...
Então você vai ter que votar no meu candidato e me comprovar.
É, usa esse terrorismo aí pra galera ficar, pô, vou perder meu sustento. Gente.
Esses só são alguns.
Ó, e eu tô falando do que eu já vi, que eu já trabalhei no meio público, eu já vi isso acontecer, eu já vi. Imagina se imprimir esse recibo.
Tanto
recibir.
É que proibiram levar celular, né? Justamente
exato, pra
isso,
ninguém
pra
registrar o próprio voto, exato.
É, tá aí.
Tem um motivo para as coisas.
Mas é um assunto legal. Acho que a gente pode se aprofundar.
O debate é válido.
É legal.
Muito válido. Vale,
bom argumento.
É bom. Isso, com bons argumentos. Né? Dizer que é fraude, só por dizer, a gente precisa comprovar a fraude.
É.
Também é interessante. Mas a gente tá aqui é pra ouvir ideias e opiniões. Tá tudo bem. Legal pra caramba. E não somos petistas, não.
Não somos.
8220041. Participe aí com a gente. Venha bater um papo. No Bate-Caps Metrópolis.
A França, gente, deu um passo inédito na Europa ao aprovar uma lei que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais.
Interessante isso aí, hein?
Je voudrais croissant, s'il vous plaît.
A medida aprovada pelo parlamento obriga as plataformas digitais a criarem sistemas eficazes de verificação de idade para impedir o cadastro e o uso por crianças e adolescentes. O governo francês afirma que a iniciativa busca proteger os jovens dos riscos associados ao uso excessivo das redes, como cyberbullying, exposição a conteúdos inadequados e problemas de saúde mental. O pacote também endurece as regras para o uso de celulares nas escolas. E a expectativa é de que a nova legislação entre em vigor no próximo ano letivo, tornando a França o primeiro país da União Europeia a adotar uma restrição desse tipo.
Eu sou a favor, viu, gente?
É interessante, eu sou a favor. E você vê que uma parte dessa legislação aí que a Jana falou no final, a gente já tá indo, caminhando aí, né? A proibição de celulares aqui já foi adotada nas escolas. Mas é interessante mesmo, porque desde que esse celularzinho, smartphone apareceu, acho que 2010, né? Por ali. Rapaz, a vida da gente virou uma coisa de louco. E o que a meninada... Se a gente já não sabe viver sem esse negócio, a meninada, então...
É. E principalmente aquela geração, a geração mais nova, que já nasceu 100% né, na inclusão digital. E aí, quanto mais cedo elas têm acesso ou usam, utilizam, maiores problemas de saúde mental, de ansiedade, de TDAH, isso acaba prejudicando isso a longo prazo. E aí eu acho que quanto mais a gente puder, né, deixar um pouco mais pra tarde, acho que 15 anos é uma idade interessante pra você começar né?
Porque as emoções já estão um pouco mais bem trabalhadas, né?
Isso,
desde de pequeno, a rede social, você tem acesso muito rápido a informações e estímulos muito rápidos e o tempo inteiro, é muita dopamina, né?
Exato.
E outra, as pessoas desaprenderam ou não, nem chegaram a aprender a conviver com o ócio, que é importante também.
Isso.
Porque depois de tanta tecnologia e tudo à mão da gente, as pessoas pararam de não aprende mais a lidar com o ócio. E o ócio, ele também é importante na questão emocional, profissional e saúde.
Sim, e é que nem você falou, Thiago, se a gente adulto, idoso já, né, Patrick?
Poxa.
Entra numa rede dessa. Entro aqui e começo a olhar daqui 15 minutos. Não, mas naquela eu também. Mas nas sociais, eu começo a olhar daqui 15, 20 minutos, eu me dou conta do tempo que eu perdi. Imagina adolescente.
E tem outra questão, viu? Gente, deixa eu falar uma coisa direto para os nossos ouvintes. O algoritmo, ele é individual. Ou seja, você está aí na sua bolha, no seu mundo digital. Tudo que você vê aí não quer dizer que seja geral, que seja de todos, que seja universal ou a maioria. Não, pelo contrário. Você está vendo o que o algoritmo leva para você a partir das suas atividades.
E
né?
É um trem, vou falar na linguagem do mineirês agora, é um trem esquisito, porque... Tem coisa que a gente pensa, daqui a pouco tá lá nas redes sociais, sim, tá lá no Instagram.
Ah, é,
gente,
tem isso também.
Que é isso?
E essa questão do algoritmo, ela é muito perigosa, porque a gente começa a achar que aquilo ali é a única verdade, né? Eu tento me policiar nisso aí, que quando eu vejo alguma coisa que me interessa, ou opinião política que eu concordei e tal, eu vou lá e busco pelo outro lado, pro algoritmo ficar balanceando o tempo inteiro.
Tem isso.
Porque se você fica vendo só aquilo que te interessa, que você concorda, o algoritmo interpreta e só vai te entregar aquilo.
Exato.
E aí você perde muito o poder ali de absorver informações dos outros lados também, que também acrescenta, né?
Sem sombra de dúvida. Diz aí pra mim, ou pra gente, né? Você acha que funcionaria no Brasil? Menores de 15 anos não ter acesso ou serem impedidos, proibidos de utilizar as redes sociais? Diz aí no nosso MetroZap 8220-1041 se funcionaria no Brasil e o que você acha, se você é a favor ou contra essa medida. Você acha que vale trazer para o nosso país? Participa aí com a gente.
Olha, gente, vamos falar dessa questão dos banheiros nos comércios aqui do Distrito Federal, que foi sancionada, né? Uma lei que garante o uso gratuito de banheiros em estabelecimentos comerciais para clientes e não clientes. Essa norma, ela vale para locais de grande circulação, como shoppings, bares, restaurantes e centros comerciais, e busca ampliar aí o acesso da população a esse serviço. A legislação, ela proíbe a cobrança de qualquer taxa pelo uso dos sanitários e determina que os estabelecimentos mantenham os banheiros em condições adequadas de higiene e funcionamento.
Então vai terminar aquele negócio de não, você precisa consumir para utilizar.
Exatamente.
Está liberado para qualquer pessoa.
Proibido agora, sim.
Tá.
E tem que estar aberto e disponível para o pessoal. O texto ainda vai ser regulamentado pelo GDF, né, pelo governo aqui do Distrito Federal, que vai definir as regras de fiscalização e aplicação dessa medida. Será mesmo que essa daquelas. Tá com cara daquelas leis? Que não vão pegar, sabe? Porque vão fiscalizar isso aqui?
Não.
Duvido.
Eu acho difícil.
Essa nova lei, no entanto, ela gerou reação do setor empresarial. O presidente do Sincofarma DF, o Sindicato de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, o Erivan de Souza, ele criticou essa medida e afirmou que a regra não deixa claro quem deve ser considerado cliente, gerando preocupação com a segurança dos estabelecimentos. Vamos ouvir.
Uma lei aprovada em toque de caixa, sem ouvir empresários que são os principais prejudicados com essa lei que foi aprovada. Já somos vítimas de vários tipos de assaltos e com essa lei, quando eu permito que qualquer um que se apresente como cliente numa loja, eu estou abrindo portas para os marginais. Então o bandido chega no balcão de uma farmácia, diz que é cliente e quer usar o banheiro. Sou obrigado a permitir que esse indivíduo adentre ali no estabelecimento, que na maioria são pequenas lojas que tem um banheiro no fundo do estabelecimento. Então esse cidadão, esse vulgo cliente, para usar esse banheiro tem que atravessar o estoque da loja. Então nós temos medicamentos controlados dentro de uma loja. Nós temos as canetas emagrecedoras de alto valor, de custo elevado, que são alvos desses bandidos hoje em dia.
Olha, essa é interessante ouvir as falas, porque ele falou algumas coisas aí que essa eu questão, não tinha me atentado.
Essa questão de segurança aí eu também não tinha me atentado e é preocupante.
E é o que mais me preocupa, né? E aí a gente precisa se colocar no lugar do empresário também, né? Porque tem moradores de rua, tem pessoas em situação de vulnerabilidade, tem pessoas que sequer cuidam do próprio banheiro em casa. Você acha que vai cuidar do banheiro de outro local, que vai ser usado por muita gente? Então tudo isso a gente precisa colocar na conta, né?
É verdade, isso acontece muito. E o presidente do Sindobar, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Brasília, também se manifestou e afirmou que a norma tem uma falha muito grande por não estabelecer quem vai ser responsável pelos custos extras de manutenção, limpeza e conservação desses banheiros, que vai aumentar o uso, né? Segundo a entidade, a obrigação pode representar impacto financeiro, principalmente para os pequenos comerciantes. O sindicato informou que estuda medidas para questionar essa lei e propor mudanças no texto enquanto espera a regulamentação por parte do GDF.
Pequenos comerciantes, tem alguns que tem um banheiro ali só para eles mesmo, quem trabalha, o dono.
Não, se só tem um, por exemplo, isso é para todo mundo agora, vai ter que ser para todo mundo.
Aí complica a situação,
né? Eles usam normalmente até para usar de guarda-roupa, né? Para
tirar a roupa, deixar os pertences guardados. Vira um vestiáriozinho, né?
Isso. Enfim.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Carol Levai, onde é que você tá aí, hein? Pelas vias do DF? Diz aí pra gente.
Patrick, bora direto pra EP Norte. Motorista que vai em direção a Sobradinho, também pro Altina, não se preocupa com o trecho. Pela subida do Colorado, tem bastante retenção. Nesse caso, a melhor escolha é seguir pela via de ligação Torto Colorado, que apresenta melhor fluidez. BR-020 também tem bastante retenção, principalmente na altura dos condomínios. Seguir pela marginal favorece o trajeto. Motorista que vai em direção à Planaltina, tem que trabalhar a paciência e atenção. Isso porque no setor Mestre Dalmas tem bastante retenção por conta do trecho de obras. E nesse trecho não tem rota alternativa. Tecnologia e inovação esperam por você na GS6 Jornal Motors. Conheça o novo GS3, que une design, tecnologia e desempenho por R$ 139.990 e R$ 10.000 de bônus. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Simbora, 8220-1041. Participa aí com a gente, vamos bater um papo.
Boa noite, bancada da
Metrópolis.
Aqui é o Gino São Sebastião. Olha só, pessoal.
Diga.
Esse povo tá parecendo os nossos irmãos, né? Não sabe perder, porque quando perde, a culpa é dos outros. E vai entender esse povo, viu? Paz. Eita, pô, vim parecendo argentino, meu Deus. Dai solução, senhor.
Eu só queria, obrigado, Giro, eu só queria ser no futebol um pouquinho mais argentino.
Aquela garra ali.
A garra, a raça, mas no futebol só, viu? No futebol.
Resta, não.
Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Aí. Sobre a enquete de hoje, se fosse na mesma ocasião, na mesma sentença, né? Uma moça digníssima, atendesse nós sem as suas vestimentas, beleza. Barbeira. Seria algo muito interessante, muito bacana. Entendeu? Desde que a barbeira fosse também, mulher. Né?
É isso.
Agora
é
nós.
Isso. Mas é isso.
Ser atendido por macho, aí não dá pra fazer isso, não, né? Aí não dá. Aí não tem possibilidade alguma.
Não. Se tiver na promoção, tu não ia, não, Sarai.
Não. 10 pau. Não. Olha só. A gente vai falar sobre isso, inclusive logo depois do Solta o Verbo. É a barbearia, gente. Já vai ser agora? Então vamos lá, vamos trazer essa notícia, tá? Porque a gente vai falar sobre essa barbearia. É uma barbearia nudista, olha lá, já tá chegando até cliente. Que é lá em Florianópolis, espaço criado por uma influenciadora. E aí permite que os clientes escolham.
Moça bonita, viu?
Ser atendidos vestidos, de roupa íntima ou nus. Ou pelado. E aí a proposta mistura cuidados de imagem e uma nova relação com o corpo.
Acredito que varia o preço, hein?
Ah, deve variar.
E aí, isso acontece, vamos lá, é a influenciadora e produtora de conteúdo adulto, Daniela Mota.
Tá vendo?
De 21 anos. Que criou essa barbearia. Sabe quanto é?
Quanto é?
O serviço lá, Thiago Gomes?
Não.
R$ 4.000.
Quê?
podem chegar a 4 mil.
Com
tá?
roupas mas... íntimas ou sem?
É barba, não, cabelo e bigode? Ou
não? Isso, é o bigode de rico. enfim. E aí o espaço funciona apenas com horário marcado e aí permite que o cliente pode escolher, né? Se quer ser atendido vestido de roupa íntima ou peladão. Rapaz, ela disse que sempre enxergou a nudez de uma forma muito natural. Pra ela, a nudez também é arte, expressão e liberdade. É, pois é. E aí
baita liberdade.
Os atendimentos incluem, vamos lá, ó, corte de cabelo, barba, hidratação,
bigode
e outros cuidados de imagem. Aí eu não sei o que é.
Cuidados,
né? Eu não sei. De acordo com Daniela, o diferencial do espaço está no formato da experiência, que prioriza atendimento individualizado e privacidade. Então os valores variam de 3 a 4 mil reais, dependendo do tempo. Eita. Que o cliente quer ficar. Não, peraí, isso aqui. Não.
Tá com
pera,
cara
pera.
Que tem happy end.
É, não. Isso aqui é mais do que.
Não, isso aí.
Ah, mas
isso
aí Jesus. E aí, o que mais? Gente, mas diga aí. Diz aí, tô vendo as fotos aqui do estabelecimento. Mas. Ó, não, ô Janaína, olha aqui a foto, ó. O rapaz. Tá com a cara tampada. Se o cara não vai ver.
Então... É porque deve ter ameaçado não pagar ou pedir desconto. Aí
pediu fiado,
Aí foi só pra foto, tá?
Não. Aí realmente. Enfim. Mas diz aí pra gente se você aceitaria ser atendido por uma barbearia nudista. Você seja homem ou seja mulher.
É cada uma.
Muito bem, vamos voltar a falar de assuntos sérios. Já está aqui com a gente. Nossa, tá elegante, hein, Gabriel Busch?
Tá bonito,
rapaz. Bem aberto.
Cada dia mais bonito,
hein? Ô, menina, você não sabe nem se ele...
O JP, quando vem assim, é porque fez exame.
Fez exame, Busch? Tudo bom? Boa noite.
Tudo bem, boa noite. Boa noite a quem está nos ouvindo.
Seja bem-vindo. Vamos voltar a falar de política, porque a gente até anunciou no último bloco que você vai falar um pouquinho aí em relação... ao que está acontecendo no cenário político nacional, né, Thiago?
O Centrão tá... Muitos partidos do Centrão estão tendendo aí a caminhar para uma neutralidade na disputa eleitoral presidencial, pelo menos no primeiro turno, né, Busch?
Isso. E aí, depois desse PP e União Brasil declararem, né, que estão isentos aí, que estão...
Exato, além de PP e União Brasil,
neutros,
que em 2022 caminharam, né? União não, porque União tinha uma candidata, né? Soraya Tronic em 2022.
Isso,
Mas o PP caminhou com o presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente Bolsonaro em 2022. Republicanos também caminhou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Era aquela tríplice aliança, né? Republicanos, PP e PL. E agora o PL caminha para andar sozinho. E tá com uma dificuldade imensa. A gente comentou aqui semana passada de vice, né? Flávio Bolsonaro tá com uma dificuldade imensa de encontrar.
Três dias pra convenção ainda não tem, né?
E assim, se for do PL mesmo, uma chapa pura, como tá se desenhando até aqui, é muito provável que até sábado vai ter que definir, porque a Convenção Nacional do PL precisa definir os nomes, né? Então, a convenção... Agora, se for de outro partido, ainda dá tempo de esperar, porque é a convenção do partido que tem que oficializar o nome, né? Do vice. Então, vamos dizer assim, se Flávio escolhe o nome do Republicanos, a Convenção do Republicanos está marcada para 4 de agosto. Então, tem até lá para definir um vice. Mas agora, se o vice, de fato, for do PL... seria, no mínimo, interessante colocar na convenção, né? Até porque é o evento do momento, né? O evento do partido no ano para lançar o seu candidato presidencial. Tem todo um holofote. E seria muito ruim pro Flávio chegar no lançamento da candidatura no sábado e não ter um vice definido, né? Isso é um pouco grave para uma candidatura que é tão robusta em números mesmo, né?
Gigante,
a gente tá falando,
né,
de um candidato bastante competitivo.
Com potencial de vencer.
Exatamente, com potencial de vencer. Então você tá falando de um candidato com potencial de vencer. Mas é aquilo, é afundado em crises, com muita dificuldade de reagir, de partir pro ataque, e agora também com o início do tarifaço, que volta a prejudicar a imagem dele por uma questão de 2025, que naquela época houve uma comemoração dentro da família, e isso ainda respinga em 2026, embora ele diga que não tem nada a ver com isso, que na verdade foi para os Estados Unidos para tentar convencer a não tarifar, etc. Isso ainda respinga, né? O famoso apelido lá, Tariflávio, ainda respinga sobre ele.
E ainda vem essa fala dele sobre as urnas, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. Isso também pode prejudicá-lo?
É, porque ele se iguala ao pai, né? e o pai acabou perdendo as eleições de 2022. Então, a estratégia inicial lá de janeiro, que era transformar Flávio Bolsonaro num nome moderado, ela tá caindo por terra. Conforme as crises vão avançando, ele encontrou ali um meio de voltar às raízes para tentar minimamente manter a base unida. Porque a dificuldade de Flávio Bolsonaro, para além de convencer os independentes, é manter a base sólida. Porque há uma disputa interna dentro da base, né? Ele, por exemplo, tem uma discórdia com a própria Michelle Bolsonaro. Disse, inclusive, numa entrevista essa semana, que não tem nenhuma relação com a madrasta. Então, assim, para ele dizer isso em público é porque a situação tá numa gravidade muito grande. Então, e aí agora também não tem acesso ao pai, né? Quem tem acesso ao pai é a Michelle Bolsonaro. Então, ela que tá dando as coordenadas no sentido de... Ele falou isso, ele não falou. Claro que os advogados também estão participando e, na verdade, Flávio confia muito mais nos advogados do que em Michelle, por uma questão prática ali da família. Mas fato é que o Centrão tá caminhando para a neutralidade justamente por isso. Porque não quer andar com Lula, embora ocupou ministérios, né? Vale lembrar, União, PP, todos integraram os ministérios do governo. E outro partido também que a gente não citou aqui, aqui, além do Republicanos, PP e União, o MDB, que também caminha para uma neutralidade. Em 2022 teve Simone Tebet como candidata a presidente, mas agora também caminha para a neutralidade. Ou seja, grandes partidos do Congresso Nacional, que quando a gente fala desses nomes, a gente só pensa no Congresso, né? Não são nomes competitivos para a presidência da República, mas são nomes muito importantes para tempo de TV. E isso é um diferencial. Se Flávio Bolsonaro não consolidar o apoio de pelo menos um partido do Centrão ao seu lado, ele vai ter menos tempo de TV do que o presidente Lula, que, embora tenha um arco de alianças só na esquerda, somando todos os partidos ali da esquerda, dá mais tempo de TV do que Flávio tem com o PL.
E a gente estava até discutindo, debatendo sobre isso, essa neutralidade dos partidos de Centrão que antes eram aliados a Flávio Bolsonaro, isso pode, de alguma maneira, prejudicá-lo nas eleições, nos números das eleições, seja primeiro ou segundo turno?
É prejudicial no todo, quando você olha o todo. Por quê? Não é prejudicial pro eleitor. O eleitor não quer saber se Flávio tem o apoio do Centrão ou não. Mas é prejudicial no tempo de TV, no tempo de rádio, que isso pode fazer diferença para o eleitor que é indeciso, pro eleitor que tem mais de 60 anos, que é um público muito alvo das campanhas, porque dialoga mais pela TV e pelo rádio. Embora a gente sempre fale que redes sociais expandiram, e realmente cada eleição redes sociais se tornam mais potenciais de arrancar voto. Mas a TV e o rádio ainda lideram esse movimento de convencer as pessoas e te fazer conhecido, porque às vezes a pessoa nem tá prestando atenção na rede social, quando ela vê política ela pula, mas quando passa uma propaganda de 30 segundos na TV, a pessoa, opa, esse aí é candidato, e as pessoas vão começar a se decidir muito pelo voto lá, faltando uma semana pro primeiro turno, não vai ser.
É isso, o pessoal sempre fala, né, eleição é momento, é igual a pesquisa, é momento, e muita gente vai se decidir ali, é na última semana, é na última hora, né, e esse tempo de exposição pode fazer essa diferença também, né.
Exato, e a gente viu, até comentei isso com vocês aqui na semana passada, na pesquisa Atlas, na pesquisa Quest, perdão, um derretimento da certeza no voto em Flávio, e isso é preocupante pra campanha, porque se as pessoas estão convencidas desde já que vão votar em Flávio, não importa o que aconteça, não importa se foi revelado o maior escândalo contra Flávio. As pessoas que querem votar nele vão votar nele.
É verdade, foi uma queda de 8%, se eu não me engano, né? Dos que tinham certeza nele, não tem mais.
Exato, era 70% dos eleitores dele tinham certeza no voto, caiu para 62% em um mês. É muita coisa.
É significativo. Gabriel Buzzi, então, coordenador de política do Portal Metrópolis. Obrigado, Buzzi, aqui pela participação. Até semana que vem.
Obrigado, boa noite.
Um levantamento da Secretaria de Economia mostra que o DF deixou de arrecadar 939 milhões de reais com isenções de IPVA somente neste ano. Mais da metade desse valor, 510 milhões de reais, corresponde à isenção concedida a veículos elétricos e híbridos. O total representa um aumento de 47,1% em relação ao ano passado. Segundo o GDF, a renúncia fiscal faz parte da política de incentivo à mobilidade sustentável e já é considerada no planejamento das contas públicas, com expectativa de compensação por meio da arrecadação de outros tributos e benefícios ambientais.
Vamos lá, 8220-1041, participe aí você também. Antes da gente colocar o próximo ouvinte, palavra-chave de hoje, Gomide. Gomide. É isso, Gomide. Vamos fazer uma...
Gomide.
Mande aí, Gomide, para 82201041 e concorra a R$100 na Poliele.
Boa noite, tudo bem? É Rosana.
Fala, Rosana.
Boa noite. Na verdade, só mudou o nome, porque pra mim isso é uma casa de... Pra não falar por causa do horário,
é uma casa
de métier, né?
De métier?
Igual como antigamente tinha a Casa da Luz Vermelha, aquele negócio todo.
Eu acho uma sacanagem porque acaba que desvaloriza o nosso serviço que trabalha na área. Isso é que eu acho, assim, uma... Desculpa pela expressão, uma puta de uma sacanagem. Entendeu? Então, eu acho que o nome não é adequado do que está colocando uma barbearia.
Da barbearia.
Barbearia.
É porque de repente o áudio ficou. Mas é que ela deve ter entrado no carro, o Bluetooth entrou. Isso acontece sempre comigo também. Obrigado pela sua participação. Pode ser um novo viés aí da barbearia. Enfim, a gente fala sobre isso também, mas durante o programa.
Mas deixa eu. É uma observação.
Isso, observa.
Não, tô brincando. É o Gomide, né? Que você falou.
Gomide, a palavra-chave de hoje.
Só que, como é que escreve?
Do jeito que quiser.
A galera tá mandando, não, tem que mandar certo. Não pode falar, não. Eu tô falando. Não, calma, você não entendeu. Gomide com D mudo, com I, entendeu? Deixa a galera mandar.
Deixa a galera mandar.
Deixa a galera mandar.
Começa com G, viu, gente?
Vai ter que estar certinho, só vai entrar no bolo.
Ah, é?
Quem escreveu Gomide corretamente. No final você fala como se escreve Gomide.
E por parível que incrisa, muita gente erra esse sobrenome.
Rapaz
do céu, eu espero que a palavra-chave em algum momento não seja Samartã. 82201041, participe com a gente. Porque no próximo bloco tem muito mais. A gente fala sobre telões em praças públicas que estão exibindo, sabe o quê? Vídeos pornôs.
Eita,
que isso? Onde que esse programa vai, gente?
Sei lá.
Onde é que foi isso, meu Deus do céu? A gente vai falar pra você daqui a pouquinho, não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7 horas.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Serrado!
Bom dia!